Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2015 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, bem como os outros executivos da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de Relações com Investidores da CPFL Energia no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para o download. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da CPFL Energia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Wilson Ferreira Júnior. Por favor, senhor Wilson, pode prosseguir.
Muito bem, bom dia a todos e a todas, investidores, analistas. Agradecer a atenção da presença no nosso call de resultados do terceiro trimestre. Eu já começo aqui pela página 3, pelos destaques. O principal destaque, nós vamos detalhar um pouco mais à frente, é a queda de vendas na área de concessão das distribuidoras, em todos os segmentos, certamente agravado pelo setor industrial, com 7,4%. Vamos falar um pouco sobre o tema dos investimentos. Investimos nesse trimestre 219 milhões de reais, totalizando quase R$ 1 bilhão de reais nesses primeiros 9 meses. E um destaque importante é a conclusão da revisão tarifária da CPFL Piratininga, já no chamado quarto ciclo de revisão tarifárias, e pela primeira vez desde que nós temos as revisões tarifárias, com aumento na parcela B de 5,3%. Também detalharemos, isso revela que não só a melhora das condições desse quarto ciclo, reconhecidas pela própria agência, nos indicadores de, especialmente de remuneração de investimentos, mas também do aumento de investimentos prudentes reconhecidos pela ANEEL. Acho importante também falar de um conjunto de manutenção das nossas ações em carteiras importantes, dos planos Sustainability Emerging Markets Index, isso pelo quarto ano. A própria CPFL no MSCI Global Sustainability Index do Morgan Stanley, também pelo segundo ano consecutivo. E alguns reconhecimentos importantes aqui do potencial da companhia. Ela continua, então, pelo 14º ano consecutivo entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, do Guia Exame Você SA de 2015. E dois importantes aqui, acho que mais alinhados a esse novo momento: a CPFL entre as 20 empresas mais inovadoras do Brasil, pelo Best Innovator de 2015, e a CPFL com a melhor prática de gestão de riscos hídricos na redução do Carbon Disclosure Project da América Latina. Então, acho que aqui também é importante, alinhado a esses novos tempos de sustentabilidade, a companhia percebida e reconhecida pelo mercado nas suas práticas. Passo aqui a página 4 para detalhar um pouco do tema das vendas. Né? Como havíamos falado, uma queda de 5,3%, está no box do lado esquerdo em cima. E nela nós temos aqui os efeitos no mercado cativo, uma queda de 5% no volume faturado, e no mercado chamado livre, que é faturado pela tarifa de uso do sistema de distribuição, de 5,9%. Bem, olhando então as vendas por classe de consumo no meio, nós temos aqui a queda de 5%, 5,1% no segmento residencial. Primeira vez que reportamos uma queda dessa magnitude, no comercial de 2,9% e no industrial de 7,4%, nos demais segmentos de 2,2%. Aqui é importante destacar, quer dizer, certamente o efeito importante do aumento de tarifas, lembrando sempre que ele foi incorporado aqui por um aumento real em março deste ano, e da revisão extraordinária de tarifas, e também, obviamente, agravado aqui pelas bandeiras tarifárias. O perfil de mercado não se altera nesse nosso terceiro trimestre, portanto, continuamos aqui com o segmento industrial liderando as nossas vendas, 27% no residencial e algo como 16% no segmento comercial. Um fato importante na demanda contratada, numa comparação sobre o mesmo mês do ano de 2014, o que a gente observa é um uso mais racional dos clientes, saindo da ponta, quer dizer, reduzindo então a ponta, mas aumentando aqui fora de ponta. Então é óbvio que é algo fundamental na racionalização do uso de energia, especialmente do uso tarifário, naquelas tarifas que têm uma incidência maior, os valores maiores no valor de ponta. Por conta desses resultados de vendas, diferentemente do habitual, e pela participação relevante da área industrial, que é a que mais cai, as áreas industriais da CPFL, no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, são mais afetadas do que nas próprias regiões, e, portanto, nós temos uma queda maior das nossas concessionárias em relação às regiões e ao país como um todo. Na capacidade instalada de geração, movimento, a entrada de alguns empreendimentos da área de renováveis, então aumento de 5,7%, chegando aqui a 3.129 no todo. Crescemos 1,2% nesse trimestre. Agora passo para a página 5 para começar, então, a detalhar um pouco desses movimentos, notadamente no industrial. O industrial, como vocês podem ver, em termos de produção e consumo, então a produção industrial, taxa de crescimento acumulada nos últimos 12 meses, então, seja do consumo industrial, seja sob o ponto de vista da produção industrial no Brasil, um alinhamento muito forte, né? Quer dizer, uma correlação forte nesses dois eventos. Ele vem caindo de forma sistemática desde 2013, chegando aqui agora a 5,3% de queda no consumo industrial, para uma queda na produção de menos 6,5%. Aqui é bem verdade que, se a gente olhar no gráfico do lado direito, da utilização da capacidade, uma pequena reação nesse mês de outubro, tendo chegado aqui na posição mais baixa dos últimos anos, um pouco abaixo de 76%, agora em outubro chegou a 76,7%, de uma média de 2008 a 2015 de 83%. Quer dizer, então nós temos, de fato, uma monstruosidade aqui na indústria. O índice de confiança na indústria também teve uma pequena melhora, mas muito pequena, chegando a 67,5%, olhando a média aqui dos últimos 7 anos em 102. Então, isso reflete, de alguma maneira, todos esses indicadores. E do lado direito, a gente começa a olhar os estoques excessivos na indústria de transformação, e aqui a gente vê com preocupação a de bens de capital com 56%. Então, a parte especialmente de infraestrutura aqui sendo bastante afetada nesse ano. Mas é bem verdade que nos demais itens, bens de consumo, bens intermediários, nós temos também o mesmo comportamento, ou seja, temos estoques maiores do que os esperados. Então, isso reflete de alguma maneira ou confirma todos os elementos relacionados à queda de consumo industrial, que, como pode ser visto, até é menor do que a queda da própria produção industrial. E, acho que tal como a gente faz, olhando o outro lado, o lado cheio do copo, né? Meio lado cheio, na página 6 nós temos aqui algumas visões importantes. Desvalorização cambial, o dólar rodando aqui entre R$ 3,80, R$ 4,00, ele abre, por outro lado, um conjunto de oportunidades. No curto prazo, a gente procurou colocar aqui, quer dizer, há um efeito imediato na rentabilidade de setores que tem um coeficiente de exportação maior do que o coeficiente de importação. Essa formulação aqui colocada, gerando 6,7% de de índice de rentabilidade a partir da valorização dos 54% no câmbio, caindo aqui o preço das exportações de 24% e ainda tendo um custo de produção aumentando só 10,4%, abre um espaço importante para alguns segmentos e que têm uma participação relevante na CPFL. É o caso de alimentos e papel celulose, segmentos que têm, obviamente, um potencial de exportação muito grande, significam 20% do total da indústria, e são segmentos que, no curto prazo, fruto dessa variação da taxa cambial, adquirem um nível de competitividade muito mais alto. A gente já tem acompanhado algumas indústrias nessa direção. Então, aqui é importante colocar, a gente vê com uma expectativa positiva a possibilidade, no curto prazo, dessas duas indústrias aumentarem o seu consumo. É bem verdade que existem algumas dificuldades. As indústrias também têm dívida em dólar, há uma retração da própria demanda mundial, o caso da China aqui colocado, mas nós entendemos aqui, fruto dos movimentos, e a gente já verifica isso em consumo, que essas indústrias têm sim uma perspectiva de aumento de rentabilidade e aumento de volume. No longo prazo, as oportunidades estão relacionadas muito mais à reversão do aumento de importações. O câmbio também trabalha contrariamente à importação, e dois segmentos que foram bastante afetados nos últimos anos: o segmento químico e têxtil, que no nosso portfólio significam também algo próximo de 18%, 19%, poderiam ser aqui dinamizados, aumentar. Há uma capacidade ociosa e que pode ser potencializada pela redução da importação, conforme esse gráfico que está aqui apresentado. Então, é algo para a gente acompanhar. Eu acho que são duas perspectivas que envolvem praticamente 40% do portfólio industrial da CPFL e que, fruto desse momento, especialmente cambial, podem ser potencializadas. Por outro lado, na página 7, nós falamos um pouco sobre o tema da inadimplência. A inadimplência que aumentou em valores, não percentualmente, quer dizer, nos índices verdes aqui das contas de energia, nós vemos aqui a estabilidade desse indicador, na casa de 0,85, em que pese que o aumento das contas, fruto desses aumentos tarifários que tivemos em fevereiro, em março, e também com a nossa bandeira tarifária, aumentaram esses valores para 188 milhões de reais. Observe que nas contas do grupo B, aqueles que nos preocupavam mais, né, são os consumidores residenciais, comerciais, nós tivemos aqui, já nesse mês, uma certa paralisação, quer dizer, chegamos aparentemente no pico de 98 milhões de reais, e com uma pequena redução, inclusive, nos indicadores relativos aqui do índice de faturamento em D90 contra o faturamento nos últimos 12 meses. Então, parece que a situação começa a chegar num determinado patamar, que reconhece aqueles aumentos que tivemos no começo do ano. Isso também se verifica aqui quando a gente olha a evolução do nosso PDD. Nós vimos aqui, com as tarifas antigas, numa média de 20 milhões de reais por trimestre, olhando aqui os primeiros trimestres desde 13 até 15, e fruto desse aumento tarifário, nós tivemos aqui já no terceiro tri, no segundo e no terceiro tri, esse volume migrando de 20 milhões para 33 milhões de reais. Então, isso obviamente é uma constatação, dado que os indicadores absolutos, né, de inadimplência não estão aumentando. O que está aumentando naturalmente é a inadimplência, o ticket médio de cada uma das inadimplências, mas elas já estão reconhecidas aqui. Óbvio que a companhia do outro lado trabalha fortemente aqui com seus instrumentos, eu já detalhei no mês passado, mas aqui só para termos aqui um resultado: se olharmos a receita recuperada no terceiro tri de 14, foi de 3,18%, no do terceiro tri de 15, fruto da incorporação de cortes, negativações, enfim, todas as ações de gestão em cima da inadimplência que a companhia tem. Nós tivemos uma recuperação de 3,88% do faturamento de 12 meses, e isso é que tem permitido, naturalmente, a gente operar num nível de PDD inferior percentualmente àquele que foi os aumentos de tarifa. Passo agora, então, para a página 8, só para detalhar o resultado. Há algum tempo não vemos um resultado verdinho da forma como estamos aqui reportando. Então, seja no IFRS, no resultado reportado, quanto no resultado que a gente chama de gerencial, que incorpora a consolidação profissional, proporcional, de geração, dadas as características de consolidação do IFRS, mais os movimentos de ativos e passivos financeiros setoriais. Vocês podem observar, nós estamos falando de um trimestre que a receita líquida em IFRS subiu 17,5%, chegando a 4,715 bilhões. O EBITDA reportado cresce 25,7%, chegando a 1,080 bilhão. E o lucro líquido cresce 188%, chegando aqui a 280 milhões. Esses são os valores reportados. Os valores recorrentes, uso mais importante aqui dos analistas, é de um crescimento de 21,9% na receita, chegando a 4,645 bilhões. O resultado do EBITDA crescendo 7,6%, chegando a 1,074 bilhão, e o lucro aumentando 33,8%, chegando a 305 milhões. Como vocês podem observar no gráfico de baixo, trata-se apenas do detalhamento da consolidação proporcional de geração, dadas as características de consolidação do IFRS, o movimento de ativos e passivos financeiros setoriais ocorridos em 2014, e o GSF compra de energia na CPFL geração e renováveis, que também já nesse trimestre de valores inferiores, com uma perspectiva aqui, nós vamos falar sobre isso, de solução no curto prazo. Então as variações, especialmente no terceiro trimestre de 15, seja no EBITDA, seja no lucro líquido, são bastante pequenas. E vamos agora ao detalhamento desse resultado na página 9, falando primeiro do EBITDA. Então nós estamos aqui avaliando aqui, seja no lado de fora, na ponte do lado de fora, a variação do resultado em IFRS, e na parte de dentro, que é a parte, nós diríamos assim, recorrente do fruto dos negócios da companhia, do EBITDA gerencial, né? Então, nos lados esquerdo e direito dessa curva, nós estamos falando da variação de ativos e passivos regulatórios, os não recorrentes e a consolidação proporcional. Vale a pena a gente detalhar, então, a variação de 999 milhões do terceiro tri de 14 para os 1,074 bilhão do terceiro tri de 15. E aqui nós, fazendo uma avaliação por segmentos, na geração convencional, as grandes usinas e termoelétrica, um resultado importante, um crescimento de 21,7%, um acréscimo de 58 milhões de reais. E aqui, basicamente relacionado à estratégia de sazonalização, como vocês acompanharam em relação ao ano passado, principalmente, a melhoria da performance da EPAS, a nossa termoelétrica do Nordeste, com um nível maior de eficiência aqui, fizemos um trabalho grande de atualização desta planta, de melhorias operacionais. Fizemos um overhaul aqui com as chamadas 12 mil horas e estamos tendo agora um consumo específico menor de combustível para a produção de energia elétrica. Isso gerou também um benefício de 23 milhões de reais e menores efeitos na casa de 6. Então, o resultado da geração convencional, um resultado positivo. Na área de distribuição, apesar do mercado mais baixo, nós tivemos um resultado também positivo de 8,3%, e ele tem, liderando esse resultado, a variação cambial de Itaipu, que entra aqui e sai lá embaixo na despesa financeira, mas ela, na forma em que é contabilizada hoje, ela impacta o EBITDA, e o repasse de PIS/COFINS de 14 milhões de reais, na comparação com o trimestre do ano anterior. E os elementos negativos desse desempenho estão relacionados à própria queda de mercado, que detalhamos há pouco, 5,3% na área de concessão, que significou uma perda de EBITDA de 12 milhões de reais, um aumento de 6,3% no PMSO, e aqui é importante o esforço da companhia, aumentamos 6,3 ou 21 milhões, contra um IPCA no mesmo período de 9,5% ou um IGPM de 8,4%. Portanto, o aumento é inferior aos indicadores inflacionários. O PDD de 18 milhões, nós há pouco detalhamos isso, e as ações de cobrança para que a gente tenha um PDD menor de 4 milhões de reais, e elas são detalhadas inclusive no relatório da companhia. Despesas legais judiciais no valor de 13 milhões de reais. Então o resultado da distribuição, que é positivo, é liderado aqui, principalmente no tema do EBITDA, por conta da variação de câmbio. Do outro lado, na geração renovável, na CPFL Renováveis, que reportou seus resultados ontem. Nós estamos falando aqui de um crescimento de 6,1%, 3,9 milhões de reais. Três itens determinam essa melhora: as despesas com a incorporação da DESA, que tivemos no ano passado, não tivemos nesse trimestre. O direito ao ressarcimento do seguro, no caso da nossa cogeradora Biopedra. Então, nós tivemos um problema nessa máquina, todo ele coberto por seguro, e passamos a receber esse seguro. E a entrada da operação antecipada de Morro dos Ventos 2, também trazendo um benefício para essa. Foi só 16% melhor que o do ano passado, ou 9 milhões de reais. Na área de comercialização, serviços e a própria holding, aqui sim um desempenho inferior em 53%, ou 34 milhões, mas aqui basicamente o tema é relacionado ao preço do PLD. Nós tivemos um desempenho importante no ano passado, mas só olhando no box de baixo, o PLD no terceiro tri de 14 operava R$ 677, e nesse terceiro tri de 15 a R$ 204. Então, obviamente, nós não temos os ônus nas geradoras, fruto da exposição de GSF, eles reduzem, mas não temos também, do outro lado, os ganhos que tivemos maiores no ano passado na comercializadora. Enfim, no bottom line, nós estamos falando de um resultado positivo, no consolidado, um crescimento de 7,6%. E acho que aqui também, na página 10, a observação em cima daquilo que viemos acompanhando com vocês, desde a implantação do sistema OBZ. No lado esquerdo, em valores nominais, estamos reportando aqui, em cima daquelas despesas recorrentes gerenciáveis, 3,5% de crescimento, no todo, PM, pessoal, material, serviços de terceiros e outros. E de forma real, nós estamos reportando desde o início dessa operação uma queda de 16,5% nas despesas, ao mesmo tempo que temos aqui, então chega 1.689 para 1.409, e na comparação do ano passado com os últimos 12 meses, de 4,5% de queda. Então, obviamente, nós estamos. Isso é que tem feito com que, especialmente na área de distribuição, a queda de mercado esteja sendo parcialmente mitigada por uma queda importante de despesas gerenciadas. É uma queda importante aqui, o que demonstra que a efetividade. Os programas de gerenciamento de custos que a companhia tem implantados desde 2011. Vamos passar agora na página 11, é o resultado do terceiro trimestre de 15, no que respeito ao lucro líquido. Novamente, vamos estar aqui avaliando as barras de dentro, as barras recorrentes. Então, o aumento do lucro, do lucro gerencial da companhia de 228 milhões para 305 milhões. Uma parte liderada pelo aumento do EBITDA de 33,8, que há pouco detalhamos, 76 milhões, e também uma redução de 7% no resultado financeiro líquido da empresa, 24 milhões. Aqui, basicamente, um conjunto de efeitos positivos e negativos. Os principais positivos, a variação do ativo financeiro das concessões de distribuição. Há um detalhamento no relatório sobre isso, inclusive dos efeitos da revisão tarifária da Piratininga, mas somando 146 milhões de reais. As atualizações do ativo e passivo financeiro setoriais, as chamadas CVAs, a conta gráfica, no valor de 39 milhões. Os acréscimos e multas moratórias aqui, parcelamento de débitos, quer dizer, aquela inadimplência também tem um efeito positivo, a cobrança de multas e atualização monetária, são mais 32 milhões. Efeitos na marcação de mercado das operações de 4131, que não tem efeito caixa, no valor de 33 milhões. E do outro lado, nós temos aqui os efeitos negativos. O principal deles é o aumento do CDI. Nós temos uma dívida com mais de 70% indexada à CDI. Então, pode ser observado no box do lado direito. CDI no terceiro tri de 14 a 11,6% ao ano. Agora, no terceiro tri, a 14,7%, quer dizer, um aumento de quase 30%. E essa é a razão principal aqui do aumento dessa alíquota da despesa financeira da companhia com esses empréstimos. A variação cambial de Itaipu de 97 milhões, que tinha entrado no EBITDA da distribuidora e que sai na última linha com esses mesmos 97, então é a compensação pelos ativos financeiros setoriais. O PIS/COFINS sobre a receita financeira, dada a posição de caixa da companhia, a nova tributação de PIS/COFINS sobre ela, pagamos 19 milhões. e outros efeitos positivos da ordem de 10 milhões de reais. Há aqui dois eventos adicionais: o aumento da depreciação e amortização, entrada em operação de ativos, contabilização da distribuição, e o aumento de imposto de renda e contribuição social em 18 milhões de reais pela melhora do resultado global da empresa. Então, nós passo a página 12 só para reportar o endividamento, quer dizer, continuamos em uma curva de leve queda, estamos reportando aqui o ratio da dívida líquida sobre EBITDA em 3,46 e aqui continuando aquela abordagem que fizemos no mês passado, mostrando aqui a importância do acréscimo da CVA. Não fosse essa CVA, que hoje soma, pode ser olhada no box de baixo, 1.907 milhões, nós estaríamos rodando aqui aos 3 vezes EBITDA, que é um target da nossa companhia. Então, vocês observam um EBITDA ajustado recorrente de 3.971, uma dívida de 13,7 bilhões, um rate de 3,46. O saldo de caixa também está afetado, naturalmente, na medida em que nós estaríamos com 5 bilhões e 600 em caixa. Não fosse esse acréscimo importante dessa parte verdinha aqui, que é a chamada CVA, que no segundo tri já era 1 bilhão e meio, no primeiro era 1 bilhão, fechamos o ano com 900 e chegamos agora a 1.907. Então é um uso importante que agora, na medida em que as companhias passem a receber os seus reajustes tarifários, nós passamos a restabelecer ou a restituir esse caixa. Aqui está um box falando que a CPFL pediu desses 1.907, 475 era o CVA da Piratininga, dado o reajuste que tivemos agora no último dia 23 de outubro, nós passamos então agora a restabelecer o caixa com esses 475 milhões. Na página 13 aqui só o perfil da dívida, pouca alteração nele, continua liderado por CDI com 74%, custo nominal ligeiramente aqui para 12,2% no trimestre, o custo real rodando em torno de 2,5%. O que é importante é que a posição de caixa líquido da companhia hoje, de 3,7 bilhões, ela cobre aqui praticamente 1,7 vezes as amortizações de curto prazo. Então, é uma situação confortável, uma dívida com um prazo médio superior a 3 anos e meio, num custo de 12,4, no curto prazo, 12,4 apenas no total. Para não falar que a gente não fala dos reservatórios, só trazendo aqui a situação de momento, ou seja, uma perspectiva de fecharmos aqui o mês de novembro com 26,5%, isso confirmando muitas das nossas previsões do começo do ano, até muito mais otimistas do que ela. Então, nós eu vou falar um pouco da frente da perspectiva futura, mas é uma boa notícia, quer dizer, claramente chamados riscos de racionamento afastados. Eu acho que isso, procuramos colocar no box de baixo, aquilo que também falamos, né, que tem chovido mais no período seco, proporcionalmente à média, do que no período úmido, né, em percentual da MLT. Mas observe aqui no ano de 2013, então tivemos um 102% da MLT no ano, 14,68%. E em 15 nós estamos melhorando essa situação nos últimos 12 meses para 78%. Por cento no Sudeste. Quando a gente olha o sistema interligado, só a gente fala do Sudeste pela contribuição que ele tem, do Sul, porque a maior parte das nossas usinas está no Sul, isso afeta seja o custo do GSF da usina e obviamente a secundária da usina, mas observem que no SIM nós tivemos então o ano de 2013 praticamente em cima da MLT. Tivemos o ano de passado 82%, e essa melhora é importante, até com 109% no período seco, chegando a 88% nos últimos 12 meses de 2015. Então isso é muito bom, parece o prenúncio aqui de dias melhores para nós. Na página 15 aqui, só fazendo então a comparação, página 15, a comparação dos volumes previstos para o ano. Então, vocês podem observar a curva de cima aqui, que era a primeira previsão do ONS. A curva azul é a curva da CPFL. E nós estamos aqui com variações que agora parecem começar a diminuir. Quando a gente compara aqui o valor verificado aqui pelo ONS na previsão dele do PMA de novembro, é de um decrescimento de menos 1,5%. A CPFL trabalha aqui com essa curva azul de baixo, onde a gente estima que a redução de consumo no ano de 2015, comparado com 2014, seja na casa de 2%. Mas há uma redução em módulo das diferenças ao longo do ano. Isso também pode significar uma coisa positiva. Passo agora para a página 16, só para a gente falar de perspectivas, né? E as perspectivas aqui, terminando aqui o mês de outubro com 28,8. E aqueles 26 que nós havíamos colocado há pouco, a fechamento de novembro, três curvas podem se verificar. Nós procuramos aqui colocar a curva com 100% do MLT azul, a curva que a gente colocaria assim num piso de 80% do MLT, que é até superior àquela que tivemos no ano de 2014, e uma curva disse mais provável aqui de 90% do MLT com despacho térmico de 70%. Então aqui elas estão acompanhando. Isso é só para mostrar o seguinte: a curva vermelha pontilhada da média de 97 a 2014, nós temos a oportunidade de fechar ligeiramente acima da média se tivermos chuvas normais ao longo do verão, e chegaríamos muito próximo da média, se tivéssemos 90% da MLT. Então eu diria assim, nós temos que torcer para que estejamos aí próximo dessa curva, quer dizer, isso é um restabelecimento importante, porque na medida que isso ocorra, há necessidade de despachar menos térmicas, o preço da energia começa a cair, e os efeitos de preço que fizeram a energia reduzir de consumo podem voltar aí a prevalecer, e a gente passa a ter uma perspectiva de crescimento dessa demanda. Página 17, só para detalhar aqui a chamada repactuação do risco hidrológico, dois eventos importantes colocados. O primeiro aqui, a submissão dessa medida provisória à comissão, ao relator, à comissão no Congresso, e a submissão e a aprovação lá na Câmara, já enviada ao Senado, já lida. E nós imaginamos aí, temos a expectativa, à luz dos cronogramas que têm sido trabalhados pelo Senado, que na semana que vem nós tenhamos isso aqui aprovado. Do outro lado, os relatórios colocados aqui pela Agência Nacional da quarta revisão daquela audiência pública. Então, uma proposta no ACR de proteção contra o GSF de até 100%, mediante um pagamento de prêmio. Então, são três condições diversas lá colocadas, de tal maneira dar maior flexibilidade de opções. Isso, obviamente, deve trazer aos agentes que estão contratados no ACR em diferentes preços, mas essas três opções vão fazer com que a gente, na nossa avaliação, tenhamos uma adesão importante no nível do ACR, que no caso do CPFL responde aí pela maior parte dos nossos contratos das nossas geradoras. Então, a gente havia colocado o texto aprovado na revisão da ANEEL. E o texto atual tramitando no Senado vai dar condições no cronograma da própria agência, de que até o dia 14 de dezembro esses aditivos estejam assinados e a opção seja declarada até o dia 4 de dezembro. A nossa posição é bastante favorável aqui ao que foi apresentado. Do outro lado, no ACL, o gerador contrataria um RED para mitigar o risco hidrológico, e aí, nesse caso, o voto não está completamente relatado, há necessidade de uma definição sobre a regulamentação de contratação de energia de reserva. Isso está faltante, mas se aprovadas aqui essas novas MP, os agentes ainda aguardam maiores detalhes para poder fazer uma opção no ACL. Não é o caso principal de CPFL. Nós temos sim contratos no ACL, mas são poucos. Pouco mais de 10% dos contratos. Então, no nosso caso aqui, o que se aplica, e que é de interesse para efeito inclusive de resultado e caixa, é a opção que nós viemos a fazer no ACR. Né? Então, como a gente colocou, os próximos passos, aprovação no Senado, possivelmente na semana que vem, a regulamentação complementar para o ACL da agência. Nós estamos trabalhando aqui em análise de aprovações internas, as opções que foram colocadas, mas já manifestamos aqui a nossa satisfação com as propostas relacionadas ao ACR. Fala também agora na página 18 sobre o quarto ciclo da Piratininga. Também rapidamente aqui, vocês veem no box aqui o resultado final dessa revisão tarifária. Acho que o que é importante é acompanhar o movimento do EBITDA regulatório embaixo. Nós partimos aqui de um EBITDA regulatório do terceiro ciclo de 239 milhões. Ele atualizado monetariamente soma 41 e com a revisão do OC Vida Útil, ele vai para 291. Esse seria o resultado esperado para a companhia. Portanto, a companhia faz investimentos importantes na sua rede e tem um investimento incremental que produz 132 milhões adicionais ao EBITDA regulatório e, obviamente, a eles se abatem os ativos 100% depreciados. A empresa investiu mais do que os ativos que foram depreciados. E aqui a melhora importante, também reconhecida pela agência, da chamada inclusão das obrigações especiais. Portanto, nós saímos de um EBITDA do terceiro ciclo por forma de 291 e chegamos a 354 milhões. É isso que faz com que a parcela B tenha um aumento de 5,31%, partindo de 717 milhões, chegando em 755. Então, a gente, eu diria assim, a nossa consideração é positiva, nós já vimos falar disso a mercado e aqui é a primeira constatação. Fechando então essa nossa apresentação na página 19 e 20, só falando, lembrando de novo do desempenho e sustentabilidade, um tema importante num ano fundamental, que é o da COP21, que ocorre agora em Paris em dezembro, e a companhia mantida aqui no Dow Jones, Emerging Markets, pelo quarto ano consecutivo. São 92 empresas em 14 países, de 14 países emergentes. Então, essa listagem é atribuída aos melhores desempenhos de sustentabilidade no mundo. Então, nos orgulha muito. No Morgan Stanley também, pelo segundo ano consecutivo, o Morgan Stanley possui mais de 500 índices, mas contempla aqui companhias com os mais elevados padrões aqui de sustentabilidade nos setores de atuação. E, finalmente, só os quatro prêmios importantes, reconhecimentos que tivemos, o das melhores empresas para se trabalhar pelo 14º ano seguido, o Best 90 2015 da Etikani e Época Negócios, das 20 empresas mais inovadoras do Brasil, CPFL nesse ranking, a gestão dos riscos hídricos, a melhor prática reconhecida pelo CDP, o Carbon Disclosure Project, a CPFL eleita como a melhor prática de gestão dos recursos hídricos. E também esse tema aqui do Impact Awards, que é uma associação de operadores de sistema SAP, que avaliaram os cases de sucesso da área de TI. A CPFL ficou em primeiro lugar com o projeto de telemedição do Grupo A, o programa Tauro, aquele programa ligado ao tema do Smart Grid, que nós já implantamos em todo o Grupo A, isso já é de conhecimento do mercado, e que agora nós passamos a trabalhar pelo Grupo B. Eram essas as considerações, junto com o meu time aqui, à disposição para perguntas dos investidores, dos analistas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta, Marco Severini, JP Morgan.
Bom dia, Wilson. Eu tenho, enfim, algumas questões. A primeira, eu gostaria de falar um pouquinho sobre expectativas para 2016, muito em cima de consumo de eletricidade. Esse ano a gente viu até novembro uma queda no mercado total de 1,5, residencial 0,5, indústria menos 4,1 e comércio aí ainda no lado positivo mais 1,1. Ao mesmo tempo, a gente está estimando uma queda do PIB bastante forte, em torno de 3%. Se a gente voltar um pouquinho no passado, 2001, na época do racionamento, a gente viu um PIB caindo menos e um consumo recuando na faixa aí, se não me engano, entre 18% a 20%, considerando que o racionamento não pegou o ano inteiro. Quando eu olho esses números, me parece, por esse nível de retração do PIB, se a gente tivesse as mesmas condições lá do passado, provavelmente o consumo teria que ter sido muito mais fraco. Então, a minha pergunta aqui é: será que a gente já não atingiu um pouco, talvez, o piso no consumo de eletricidade? Talvez o worst case scenario para 2016 seja um consumo flat em relação a 2015, mesmo assumindo mais um PIB negativo, talvez 1,6, 1,5, que são os números agora que o mercado trabalha. E a minha pergunta é o seguinte: quer dizer, dependendo aí, ao longo do segundo semestre do ano que vem, algum nível de recuperação, ou mesmo uma queda nas tarifas, se realmente esse cenário hidrológico se confirmar, e aí o segmento comercial e residencial puxando um pouco mais esse consumo, e aí gerando alguma surpresa, e o mercado vendo uma demanda um pouco mais forte do que hoje consegue enxergar. Então, essa é a minha primeira pergunta. Quer dizer, como você está olhando essa questão? Um PIB, por um lado, menos 3 esse ano, e o consumo caindo só 1,5. E como você enxerga o consumo olhando 2016 em função disso? A segunda questão, se você me permite também, é em relação a perspectivas aí de crescimento, né? Acho que a gente tem um evento novo, importante, que foi a volta do tema privatização para o setor elétrico, agora não só em distribuição, mas em geração também, algo que inimaginável há poucos meses atrás. Quando a gente olha para frente, vê uma situação para os estados e municípios bastante complicada também, acho que talvez 2016 possa ser ainda um ano mais difícil para lá, e um setor que tem uma presença de empresas estatais ainda muito grande. Não só no âmbito federal, mas principalmente no âmbito estadual. No Rio Grande do Sul, onde você tem uma distribuidora importante, você tem lá a C3E Distribuição, a C3E GT, você tem a Celesc, você tem mesmo Copel, Cemig, enfim. Você tem ainda uma série de ativos aí que poderiam vir no mercado, e aparentemente a palavra privatização deixou de ser um pecado, e agora, enfim, está na boca de todo mundo. Como você vê essa equação? Você acha que a gente pode caminhar assim, talvez aí de novo para uma onda de privatização? Enfim, eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre isso. Obrigado.
Perfeito, Severino. Obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro com relação ao tema de consumo. Eu acho que a sua impressão é a nossa impressão. Nós estamos trabalhando aqui com consumo para 2016 ligeiramente positivo, é praticamente flat, nós estamos falando de 0,4% nesse momento. Nós acreditamos na mesma coisa que você colocou, ou seja, especialmente no segmento residencial, a gente entende que as pessoas estão perdendo um pouco assim, de conforto para fazer gestão do consumo de energia por causa do preço. O consumo unitário continua sendo ou mais baixo ou dos mais baixos da história. Nós tínhamos retomado o mesmo número de 2001, pós-racionamento, há um ano e meio atrás. Já estamos ligeiramente abaixo dele. Portanto, dado que as pessoas têm mais coisa em casa, têm telefone celular, têm televisões diferenciadas, computadores, que são equipamentos que na época não tinha. Nós estamos falando realmente de racionalização de tempo de uso desses equipamentos. E, obviamente, afetados por preço. Na medida que a gente tem uma melhora da hidrologia e tenhamos aí a redução das bandeiras, é muito possível que as pessoas retomem o comportamento anterior, porque elas, de fato, têm mais equipamentos em casa para alimentar do que tinham naquela época. Então, isso certamente ocorrerá. Do outro lado, você vê na indústria, né? Que impede todo esse cenário de queda de produção que a gente demonstrou, no que diz respeito ao comportamento de demanda, está havendo só racionalização. A demanda continua crescendo, novos empreendimentos sendo ligados. Óbvio que o aumento é modesto, mas nós estamos verificando aqui, fora alguns, eu diria assim, casos notáveis. Na média, o que está acontecendo é só uma racionalização, tirando da ponta e passando para fora de ponta, tentando melhorar processos. Eu acredito que a indústria, obviamente, olhando um pouco, e eu fiz questão de mostrar 40% do portfólio aqui, certamente tem uma perspectiva já hoje diversa da que tinha há 6 meses atrás, exclusivamente por conta da mudança do câmbio. Óbvio que uma melhora no segmento residencial e alguma coisa no industrial vai fazer, se a gente tiver algum tipo de política pública, que pelo menos mitigue ou minimize o efeito de desemprego, o setor comercial, deve ir junto. Nesse momento aqui, dada a perspectiva especialmente de PIB, nós já estamos nos, eu diria assim, trabalhando com um PIB não do jeito que você colocou, na ordem de 3%, nosso valor é bem menor, em torno de 1,5%, de queda no ano que vem, mas nós não estamos vendo mais um comportamento de queda de energia tal como seria esperado. Então, aqui só fechando, quer dizer, a nossa expectativa é de que sim, nós sejamos ligeiramente positivos no ano que vem e podemos ter um upside referente aí a essa mudança de clima, que não está aqui precificado, mas que pode vir a surpreender positivamente. Do outro lado, no que você colocou do tema da privatização também, aí eu estou falando pessoalmente, eu concordo. Eu acho que os estados, dado que essa crise ela está afetando não só o governo central, mas também os estados, e é fácil de entender, né? Outro dia eu estava conversando com um jornalista sobre isso. Quer dizer, o que as pessoas têm cortado são as coisas mais, eu vou chamar, supérfluas, entre aspas, e que são normalmente aquelas coisas que têm tributo incluído, né? As coisas essenciais, principalmente alimentação, gêneros de primeira necessidade, fruto das políticas dos últimos anos, elas foram quase que desoneradas ou reduzidas a sua tributação. É por isso que os estados acabam sentindo mais, né, quando você tem uma queda desses gêneros que tem tributação maior. Então, parece que a economia diminuiu 3, mas o orçamento do estado diminuiu 6, porque, de fato, os produtos que passaram a ter consumo menor são aqueles que tinham uma tributação maior. Então, evidentemente, pouco a fazer nos estados, né? Os estados, ao longo do tempo, acho que se eficientizaram. Sempre é possível, tal como as empresas, né? Eu falo, custo é uma coisa que nem unha, tem que estar sempre atento e sempre cortando. Mas eu não tenho dúvida que alguns estados, agora tendo renovado as suas concessões, vão considerar e devem considerar a possibilidade de privatizações. Tem agora uma concessão renovada por 30 anos, uma concessão que pode ser operada de forma mais eficiente ao Estado, podendo inclusive fazer não só uma solução de curto prazo em termos de caixa, quanto também, fruto da melhora de performance dessas empresas, arrecadar mais imposto, que é o que aconteceu com a maior parte dos estados que fizeram a privatização. E não sendo isso uma palavra mais proibida, e sendo isso talvez uma das poucas soluções de curto prazo para enfrentar essa queda orçamentária, eu não tenho dúvida que tendo aí a liderança da própria Eletrobras fazendo esses trabalhos e as renovações ou a venda dessas concessões das 29 usinas aqui, eu acho que esse é um caminho que vai ser, sem dúvida, seguido. É importante a gente ter acompanhado isso aqui pela melhora, pela atratividade dos investidores estrangeiros por esses ativos, até porque também, né? Do outro lado, a taxa de câmbio alta favorece a aquisição desses ativos. Então, haverá mais interessados, inclusive estrangeiros, nesses ativos a partir de agora. Eu acho que é sim um cenário para se considerar quase como básico nesse momento.
Verdade, tem o câmbio ainda para fechando essa equação. Obrigado, Wilson. Um grande abraço.
Obrigado, um abraço a você também, Sabine.
Nossa próxima pergunta, Kaique Vasconcelos, Citibank.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. A gente viu a alavancagem desse trimestre caindo aí para 3,5 vezes de dívida líquida por EBITDA. Olhando para frente, a gente tem expectativa de continuar esse movimento de queda, para que a gente tenha um resultado melhor na renovável daqui para frente e recebimento de CVA. Mas levando em consideração o atual momento de mercado e que ano passado, para conservar a caixa, a empresa acabou não anunciando dividendos no segundo semestre, o que a gente pode esperar de payout aí para esse ano? Você já tem alguma visibilidade ali nisso? Ou ainda vai esperar ainda mais questão da GSF, questão de hidrologia? Se puder dar uma guiada nisso para a gente. Obrigado.
Kaique, obrigado aí pela pergunta. Veja, de novo, só para ficar claro, nós no começo do ano não é que nós não pagamos, nós bonificamos, né? nós continuamos aí a oferecer aos acionistas a possibilidade de ter um payout maior. Evidentemente, nós estamos no final de um ciclo, e eu acho até que esse resultado desse trimestre da companhia dá uma demonstração disso. Quer dizer, me parece que nós chegamos assim, no limite do comprometimento da chamada CVA, tendência agora de ela se reverter, e isso robustece a posição de caixa da companhia, mas num prazo superior a um ano. Então, acho que é importante o sinal de reversão. Agora, como você bem falou, tem o tema da hidrologia ainda. Então, nós estamos estudando, vamos tratar isso no nosso conselho, nas próximas reuniões, mas a recomendação da companhia continua sendo de alguma cautela, aguardando esses dois eventos. O evento, por exemplo, do GSF tem um poder importante de melhora do resultado da geradora e, portanto, de forma consolidada na CPFL Energia. Nós vamos, obviamente, avaliar essa melhora, né? Essa decisão em cima da própria opção que nós viemos a fazer ocorre nos próximos dias, então certamente isso vai para a agenda do nosso conselho. A gente imagina estar podendo compartilhar algum tipo de decisão sobre o tema de dividendo e a forma já a partir do começo do ano que vem.
Tchau, então. Obrigado.
Nossa próxima pergunta, Arlindo de Carvalho, Credit Suisse.
Tati, na verdade é o Vinícius Canhão aqui que está falando. Wilson, a minha pergunta, acho que até uma combinação das duas anteriores. Né? A gente tá vendo agora o leilão das concessões vencidas, né? Oportunidade de aquisição, não é exatamente o core da CPFL, mas acho que é uma oportunidade de aquisição que pode ser interessante. Tem a ANEEL não indicando a renovação de todas as distribuidoras. Várias companhias com condição financeira complicada, e vocês estão num momento também que, assim, não, a gente não pode chamar de tranquilo, até como a própria dívida mostra, a questão da bonificação de ações, acho que num comportamento mais defensivo do que foi anteriormente, mas as oportunidades estão aparecendo também. Eu queria saber como é que é o planejamento da empresa, que no momento de bonança do mercado, tinha menos oportunidades de expansão ou oportunidades em taxas baixas. E agora que o mercado está difícil, que essas oportunidades estão aparecendo. Assim, como é que vocês pensam em balancear o balanço da empresa, a questão de alavancagem, pagar dividendo, se tem aumento de capital, com essas oportunidades que estão para frente? Eu queria ter uma ideia de qual que é o racional hoje em dia, se é manter uma postura ainda mais defensiva ou se essas oportunidades efetivamente chegando, pode ter uma postura um pouco mais agressiva da companhia.
Bom, Messias, nesse momento aqui, e eu acho que o ano foi marcado por isso, é uma postura de uma marca da companhia, de disciplina financeira. Então, nós agimos preventivamente em ações, inclusive de pre-funding, é por isso que nós temos uma situação confortável de liquidez, apesar do esforço de caixa a qual nós fomos submetidos e as outras distribuidoras, em termos de CVA, etc. O que a gente está vendo nesse momento aqui é uma reversão disso, o início de uma reversão que vai ocorrer aqui na nossa avaliação, do ponto de vista do restabelecimento desse caixa em tempo superior a um ano, tá certo? Por outro lado, você tem razão, a gente imagina que existe um conjunto bastante grande de players que não conseguiram resistir da mesma forma que a CPFL e que oportunidades ocorrerão. Nós temos uma marca de disciplina para criar valor. Então, obviamente, dentro da prudência, dentro de limites saudáveis de alavancagem num momento da economia que não é dos melhores, e vocês são do sistema financeiro, sabem disso, nós estamos sempre avaliando nas linhas de negócio onde nós estamos focados, na área de distribuição e de geração notadamente renovável, essas oportunidades, mas elas terão que permitir não só a criação de valor, como sempre foi o nosso único indicador, mas também permitir que, se forem viabilizadas, sejam viabilizadas dentro de limites de alavancagem que são menores do que 3,5 vezes. Né? Nós trabalhamos sempre, nós nunca escondemos isso do mercado, nós entendemos que operar alavancado de forma prudente, como nós fazemos, cria valor para a companhia pelo tax shield que essas operações permitem, mas de uma forma que a gente tenha controle. Ou seja, então o target da companhia é de operar próximo de 3 vezes EBITDA. Nós estamos aqui descolados dessa posição hoje e o motivo é conhecido, chamado uso da CVA. E uma coisa que a gente não coloca aqui, mas que dá um espaço adicional de alavancagem para a companhia, é essa reversão do GCF. Quer dizer, então, esses valores, dada a opção que a gente vier a ter, vão ser conhecidos, como eu falei, ao longo do mês de dezembro. E, obviamente, a gente está acompanhando, existe um conjunto de operações que poderão ser feitas. E aqui deve-se destacar o seguinte, existem também transações que podem ser feitas de tal forma até melhorar. Se você fazer uma aquisição de uma companhia desalavancada, não consolidada, ela pode trazer um benefício à empresa. Então, nós vamos estar, sim, atentos, porque nós entendemos que crescer é um instrumento, é um veículo, é uma forma de criar valor para a companhia. Então, nós estamos permanentemente avaliando isso. Temos uma área especializada na companhia em fazer essas avaliações, mas, sim, manteremos aqui a prudência que caracterizou este ano. Entendemos que ainda estamos num momento... Estamos talvez no meio da crise, um pouquinho além do meio, então é necessário prudência, é necessário a gente olhar de forma muito atenta a gestão financeira da empresa.
Não, tá bom, foi claro, obrigado, hein?
Nossa próxima pergunta, Miguel Rodrigues, Morgan Stanley.
Bom dia, Wilson. Gostaria que você comentasse o processo de renovação das distribuidoras para vocês e para os players de forma geral, se possível, comentando os parâmetros estabelecidos pela ANEEL, em que nível vocês esperam que esses parâmetros incentivem o processo de consolidação. Ainda nesse tema, se pudesse comentar a estratégia da companhia nesse processo, como vocês pretendem se posicionar e que tipo de ativo vocês devem priorizar, concessões de grande porte ou, eventualmente, um número maior de concessões de menor porte, a questão geográfica também. Muito obrigado.
Muito bem, Miguel. Eu vou passar aqui a palavra ao Hélio Puttini, que é o nosso diretor de assuntos regulatórios na área de distribuição e que esteve conosco aqui presente em todos os eventos relacionados à evolução da proposta da própria agência. Então, eu vou pedir que ele faça algumas considerações e depois eu complemento sua pergunta.
Bom dia a todos. O processo foi tratado assim, amplamente em discussão na audiência pública da ANEEL, na P38. Teve duas fases. O diretor relator proporcionou diversas oportunidades de discussão da minuta do tema aditivo. Então, é um aditivo que, a nosso juízo, traz avanços, inclusive, de neutralidade de parcela A. Você tem regras de governança que reforçam a governança dos contratos. E está na reta final agora, a gente já está sendo convocado a assinar os contratos. Devemos assinar dia 8 até dia 8 de dezembro. Recebemos os despachos que estão sendo publicados. E estamos recebendo já as convocações para assinatura. Então, a perspectiva é de que nos próximos 30 dias todos esses contratos de concessão já estejam assinados. E a perspectiva nossa, né, a nossa avaliação da minuta disponibilizada é uma avaliação bastante positiva, dado essa forte interação que a ANEEL proporcionou e o Ministério também na definição da minuta do aditivo.
Uma coisa só importante colocar, dos indicadores, como você fez referência, nos indicadores de qualidade de serviço, notadamente o DECFEC, e nos indicadores de saúde financeira em ambos, nossa situação é bastante confortável. Quer dizer, apenas uma das concessionárias na trajetória de melhoria de DECFEC está hoje abaixo, ou acima, teoricamente, do limite que é estabelecido para daqui a 5 anos, mas... de uma forma muito, diria assim, muito leve, o que certamente nós temos convicção de que superaremos, no lado da qualidade. Como eu falei, em apenas um quesito, nas 5 concessionárias, nós temos, em uma delas, desafios que têm 5 anos para serem resolvidos. Com certeza, nada nos preocupa no que diz respeito à qualidade. E no que diz respeito aos indicadores de saúde financeira, menos ainda. E nenhum deles, na nossa avaliação, tem qualquer tipo de desafio adicional àquilo que a companhia já faria, independente de ter essa regra. Então, estamos muito confortáveis aqui. Avaliávamos, naturalmente, essas demandas de qualidade, mas a companhia já é, e essas concessões em particular, já são referências pela agência no que diz respeito à qualidade técnica, operacional e financeira. Bom, com relação à especulação que você coloca, né, naturalmente das chamadas concessões, das possibilidades de ação. Eu sempre coloquei a vocês, a companhia tem uma, eu sou do ponto de vista da estratégia de eventual crescimento na área de distribuição, as concessões que a gente faz mais diferença e, portanto, cria mais valor, são as concessões pequenas, próximas às áreas de concessão que nós já temos. Então, evidentemente, existem algumas opções em cima disso, existem pequenas concessionárias praticamente dentro de algumas das nossas concessionárias, existem concessionárias médias ao redor das nossas concessionárias. Se fosse olhar do ponto de vista de preferência, dado o tipo de trabalho que vai ser feito e o tipo de resultado que pode ser proporcionado e o tempo em que ele ocorre, essas são as melhores. Mas não significa... Hoje, né, num modelo que está bastante, eu diria assim, utilizando sistemas de informação, etc., quer dizer, o tema geográfico é uma variável que, entendo, é bom, mas, entendo, não é, eu diria assim, não é uma coisa que pode impedir se a concessionária não tiver um desempenho muito bom. Aí a preferência que a gente tem é por tamanho e obviamente, em não sendo do lado, em sendo próximo. Essa seria a nossa segunda vertente. São 40 concessões que estão sendo renovadas, 42. Então, eu acho que agora vai haver, o Fini acabou de colocar, no mês de dezembro há essa opção. E, a partir daí, seja pelo aquilo que falamos há pouco, numa das respostas, o que diz respeito à possível opção que os governos venham a fazer. Em alguns casos, são municípios vir a fazer. Em termos da privatização, nós vamos estar atentos e vamos, obviamente, poder avaliar com cuidado essas preferências. Tendo claro que as menores e do lado ou dentro são as melhores, as que a gente vai mais rápido, as maiores e próximas são as segundas, e há que se avaliar as demais. Estamos atentos a tudo.
Excelente, muito obrigado pela resposta.
Nossa próxima pergunta, Pedro Manfredini, Itaú BBA.
Oi, Wilson, bom dia a todos os demais. Tendo uma pergunta ainda nessa parte de estratégia de crescimento, pensando pela M&A, seja Greenfield, seja algumas outras opções que possam surgir para a CPFL nas diferentes áreas. Você comentou bastante sobre a questão de alavancagem, o que te limita hoje a fazer alguns tipos de aquisição no curto prazo ou crescer no curto prazo. Mas é quando a gente pensa também, a CPFL também teria a possibilidade de entrar com algum parceiro com um stake um pouco menor, ou um stake majoritário, mas sempre pensando também em trazer um parceiro para um possível consórcio. A gente já viu vocês se posicionando assim no passado. Existe a possibilidade, foi ventilada essa possibilidade para qualquer oportunidade que surja, tanto em geração e distribuição. Essa seria uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, a gente vê algumas empresas também grandes aí do setor vendendo alguns ativos de menor expressão, até para ganhar um fôlego, fôlego de caixa no curto prazo, de repente para fazer alguma outra aquisição mais relevante, taticamente faça mais sentido. Também pode passar, a CPFL também pode passar por isso, mirando algum ativo um pouco mais que taticamente faça mais sentido para a empresa, ela poderia também vender algum dos ativos, por exemplo, de geração, para poder levantar caixa para fazer esse tipo de aquisição, é uma possibilidade também. Acho que seriam essas duas, iria por esses dois caminhos essa minha pergunta sobre crescimento. Obrigado.
Bom, vou começar pela última sua aqui. Por óbvio, em vendendo ativos boa qualidade, ativos de geração, que você possa garantir o valor que você tinha lá, isso, sem dúvida nenhuma, pode ser uma opção. Não é a opção preferencial da companhia, mas ela obviamente, em recebendo uma proposta excepcional por um ativo que ela possa realizar todo o valor que ela ia ter no tempo, sem dúvida nenhuma, é uma opção que a gente avaliará. Com o que diz respeito a partir do... Se isso fosse uma realidade... Quero deixar claro que não é, nesse momento, mas que, não, que deixando também claro que é algo que nós certamente avaliaríamos dentro de uma perspectiva, enquanto empresa, de dar esse segundo movimento um movimento melhor, para ter uma nova perspectiva de criação de valor, tendo realizado já o valor da primeira. Como sempre, né, na área de geração, nós sempre entramos com parceiros. Se for um trabalho de Greenfield, isso é uma estratégia da companhia de compartilhamento de risco. No que diz respeito a algo que a gente seguramente continuaria, né? Não temos nenhum tipo em alguns ativos, como por exemplo no caso de Serra da Mesa, nós estamos lá com um parceiro, inclusive um parceiro público, é uma aquisição que foi feita os dois juntos, e nós estamos lá, temos uma excelente relação com o nosso parceiro. Então isso poderia, sem dúvida, ser um cenário de uma aquisição maior. Claramente a gente poderia se associar com alguém, desde que houvesse naturalmente capacidades distintivas, né, que permitissem aí essa parceria. Nós não temos, talvez diferentemente dos demais, nenhum tipo de preconceito com relação a isso. Nós temos parceiros autoprodutores, nós temos parceiros estatais estaduais, nós temos parceiros estatais federais. A companhia, obviamente, ao reunir parceria que tenha dentre os seus membros capacidades distintivas que permitam operar e manter aquele ativo em melhores condições, a companhia certamente exercitará esse tipo de alternativa, como sempre fez. Então, como eu havia colocado, eu acho que tem um conjunto muito grande e vão aparecer a partir das renovações das concessões agora, um conjunto grande de alternativas. Então, se para viabilizá-las, se a gente tiver uma perspectiva de criação de valor e para viabilizá-las nós possamos abrir mão de algum ativo menos expressivo na companhia e poder utilizar esse recurso aqui para dar esse segundo passo, é algo que a estratégia da companhia vai avaliar e, entendo mérito na operação, fará.
Tá ótimo. E uma última pergunta, fugindo aí da parte de M&A, olhando para as distribuidoras agora. Vocês já chegaram a perceber nesses últimos meses algum tipo de redução do take or pay de cliente industrial na TUSD de vocês? Isso já é algo que está sendo, imagino que seja algo que já tem sido negociado com algum dos clientes, dos grandes clientes nas áreas de concessão de vocês. Se vocês puderem se puder só passar a dar uma ideia se isso é algo que já está acontecendo ou não.
Pedro, o que tem acontecido é o que a gente reportou no próprio relatório. Eu acho que há uma redução de alguns de turnos de operação e há uma preferência, uma operação mais voltada para tirar energia da ponta, que é mais cara, e migrar para fora de ponta. Há uma mudança de perfil no que diz respeito à tarifa, sair da tarifa azul e para verde, né? É isso que a gente tem falado? De azul para verde. No todo da demanda, ela continua crescendo de forma leve, mas na demanda colocada na ponta, ela tem decrescido e a demanda fora a ponta aumentado. Bem exatamente como está na apresentação que a gente fez. E tem um detalhamento no próprio relatório.
Tá bom. Perfeito, Wilson. Obrigado.
Nossa próxima pergunta, Marcelo Sá, Banco UBS.
São leilão A-1. Queria entender um pouco o que vocês acham desse preço que foi estabelecido de 149, se vocês acham que esse preço é baixo ou alto. Vocês puderem comentar um pouco do que vocês acham que pode ser de demanda de energia para esse leilão? E um pouco da expectativa de vocês de preço de energia para 16 e num contrato de 3 anos, 3, 5 anos, o que vocês estão vendo de preço? Obrigado.
Bom, eu vou passar aqui, Marcelo, para o Daniel, que é o nosso diretor de operações lá da comercializadora.
Bom, com relação à primeira pergunta, o preço para o leilão A-1, ele está abaixo do que é praticado no mercado hoje, então isso pode dificultar a entrada de alguns players no leilão. Agora, eventualmente, alguns agentes que estejam com uma sobra no seu portfólio podem tomar a decisão de vender a esse preço, apostando aí numa eventual queda futura desse preço no horizonte que você tem para o leilão. Então, essa é a nossa visão em relação a isso.
Que é de 3 anos.
Que é de 3 anos, esse contrato de quantidade. Você tem os outros os produtos disponibilidade e o preço lá são diferenciados. Desculpa, eu só perdi com relação à segunda pergunta. Qual era o seu ponto?
Qual que era a demanda que vocês imaginam para o leilão? Energia e qual a expectativa de preço para 16 e para o longo prazo?
Com relação à demanda para o leilão, a gente está olhando algo em torno de 1.000 megawatts médios, em torno disso. Preço para 16, olhando Mercado Livre, tem trabalhado na ordem de R$160 o megawatt-hora. Para o leilão, a gente ainda não construiu o que seria uma expectativa de resultado do leilão especificamente.
Tá bom. E preço no longo prazo?
Você tem preços não muito abaixo disso. Quando você olha 17, 18 para frente, os preços são da ordem de R$155, R$150. E isso você mantém aí no longo prazo.
Tá ótimo. Obrigado.
Nossa próxima pergunta, Carolina Carneiro, Santander.
Boa tarde a todos. A gente sabe que tem uma série de variáveis para ser consideradas, mas eu queria saber se vocês têm alguma expectativa de possível aumento tarifário ou comportamento de tarifa para 2016, principalmente no caso da Paulista. Obrigada.
No caso da Paulista, para 2016, a única coisa que tem previsto aqui é o reajuste anual dela, não é a revisão tarifária. Então, eu diria assim, é um simples cumprimento de parâmetros, né? Não vemos aqui nenhuma surpresa. Obviamente, tal como a Piratininga e as demais companhias, o que será importante nessas concessionárias será a incorporação do ativo regulatório da CVA. Então, isso é uma pressão por investimento, mas do outro lado também a incorporação dessas cotas, tentando já mitigar uma parte disso, e se houver uma melhora no cenário hidrológico, dado que a Paulista também já é em abril, você também pode ter aí a perspectiva de redução das bandeiras.
Tá certo, mas era mais para saber se vocês tinham já alguma estimativa desse aumento tarifário, desse reajuste.
Não, nesse momento ainda não temos, né?
Tá certo. Então, se você me permitir uma segunda pergunta, vocês citaram algumas medidas preventivas que, enfim, conseguiram segurar a perda e até PDD nesse trimestre. Eu queria saber se para 2016 a gente pode esperar a manutenção desses procedimentos que vocês fizeram a ponto de tentar mitigar, para tentar mitigar esse possível aumento de perdas que a gente pode ver por conta do ambiente macroeconômico. Mas para ter uma ideia de nível de PMSO para ano que vem. Obrigada.
Não, você pode sim esperar. O tema relacionado aqui à gestão de PDD é um tema prioritário na companhia. Nossa experiência demonstra que se você, especialmente em momentos como esse, fragilizar esse tipo de ação, isso vira... Só para você ter uma ideia, assim, eu não sei se isso consta do nosso relatório, mas do montante, eu fiz referência aqui naquela página, deixa eu até achar aqui, na página... Deus do céu. Na página 7, aos 3,18 que a gente tem da receita recuperada em 14 e 3,88 em 15. Né? A diferença que nós teríamos se não tivéssemos sido tão efetivos, esses só 0,7% de arrecadação a mais, daria um montante, Giovana, de 150 milhões no trimestre, né?
Trimestre.
50 milhões a mais por mês. Isso é só para você entender o porquê que esse tema é um tema, sim, prioritário. Você pode esperar que a gente tenha custos desse entorno aqui adicionais na casa de 4, 5 milhões por mês, por trimestre a mais, com o benefício de ter evitado um adicional de inadimplência da ordem de 150. Faz um enorme sentido a companhia, é um custo que se paga muito rapidamente.
Com certeza, obrigada.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Muito bem, novamente queria agradecer a atenção de todos a esse call. Queria colocar alguns pontos, só para sumarizar o momento que a gente chega. Eu acho que nas primeiras apresentações do ano falei, tínhamos uma agenda regulatória de grande porte no ano, que tinha que ser empreendida com o tema da bandeira tarifária, da sua atualização em termos de valor, o tema da revisão extraordinária de tarifa, o tema relacionado aqui ao endereçamento, seja da melhora das condições da revisão tarifária do quarto ciclo, seja por outro lado, vocês lembram ainda uma pendência relacionada à contabilização do ano de 2014, duas parcelas pendentes, e nós ainda tínhamos nesse ambiente a evolução no tratamento da renovação das concessões de distribuição, que até em algum tempo se falava em outorga, e finalmente do tema do GSF. Eu digo a vocês, e vindo um dos relatórios de vocês, acho que a gente está chegando no final do ano com uma perspectiva bastante diversa para frente. Eu entendo que no tema regulatório, em concluindo agora, possivelmente na semana que vem, o tema do GSF, o setor dá um upgrade sob o ponto de vista regulatório. Todas as ações, obviamente, às vezes não no tempo que a gente gostaria, mas no tempo possível, que há interesses, há um impacto ao consumidor, isso tem que ser gerido de forma adequada, mas eu quero dar um testemunho aqui da forma responsável e diligente com que, seja o governo através do Ministério, seja a ANEEL através de seus profissionais, enfrentaram esses temas. Eu assim, fico satisfeito de saber que nós vamos entrar no ano que vem com todos esses temas resolvidos, né? E aí abrem-se perspectivas. A perspectiva que eu entendo preocupa vocês é a perspectiva de mercado. A nossa visão, em que pese os cenários assim, até mais malignos de queda da economia, na nossa avaliação, podem surpreender positivamente. De um lado, porque nós já temos consumos específicos ou unitários bastante baixos, o que mostra que o uso da energia é bastante eficiente. E de outro lado, porque existem alguns segmentos da economia que podem estar retomando perspectivas, inclusive de crescimento, dada a esse novo cenário cambial. Acho importante colocar, de outro lado, a perspectiva que foi também apontada no call de oportunidades. Para elas, eu quero colocar, porque uma empresa como a nossa, com um conjunto grande de ativos, com estratégia robusta, etc., tem sempre sido acompanhada por disciplina financeira. Nós vamos manter isso. Nós, óbvio, temos interesse, temos avaliações para criar valor, mas faremos isso sempre reconhecendo a delicadeza do momento, e a necessária disciplina financeira para que criação de valor ocorra no tempo, como cabe a uma empresa, a uma holding como a nossa, que sempre se orgulha aqui de a cada um dos seus passos, das suas operações, poder compartilhar não só a disciplina financeira, mas também a perspectiva de criação de valor. Então nós vamos ser prudentes, mas nós entendemos que o cenário regulatório que se concluiu, a forma como a nossa companhia conseguiu, de um lado, gerindo adequadamente seus custos operacionais, de outro lado, gerindo adequadamente os seus compromissos financeiros, sua alavancagem, a gente pode sim ser considerado um player que vai ter oportunidades de criação de valor em crescimento no ano que vem. A gente esperar o ano, a gente tem, obviamente, sempre uma perspectiva de que dado esse cenário de alguma indefinição, do ponto de vista político, que haja a necessária responsabilidade, o desprendimento para que o país possa ser colocado em primeiro lugar e a gente retome enquanto empresários, enquanto trabalhadores, reguladores, brasileiros, a perspectiva que o país merece. Então, eu acredito que a companhia vai estar bem posicionada para esses movimentos. E eu, novamente, agradeço aí a atenção de todos a essa conferência.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.